Sejam bem-vindos. Nas conversas do Fim do Mundo desta semana, recebemos um advogado que se fez já tarde viajante. Em 2014, numa viagem à China, 5 anos depois fez uma pausa na vida, mergulhou no Sudeste Asiático numa altura em que a pandemia estava quase a começar. Depois fez outras viagens, numa autocaravana fez a Ring Road, aquela estrada que circunda a Islândia, e na Guiné-Bissau foi convidado para participar num comício político e, imagine-se, até chegou a falar para as massas. E provou uma iguaria que dá pelo nome de Joaquim Doido. Carlos Moreira Fernandes, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Olá, boa tarde, João. Olha, obrigado pelo convite.
Ora é essa, quando falámos, fiquei muito intrigado com este petisco chamado Joaquim Doido. O que é isto?
Ora, na verdade é mesmo petisco. Porquê? Porque os guineenses... Uhum. Referem-se ao Joaquim Doido mesmo como um pitisco. Quando tu queres comer alguma coisa típica, uhum, a primeira coisa que eles te sugerem é o pitisco. E o pitisco é o Joaquim Doido.
E o que é o Joaquim Doido?
Bom, o Joaquim Doido, com o nome científico Rato Gigantus, não sei se é esse, não é? Sei que é conhecido no mundo científico como o rato gigante africano. Basicamente, o Joaquim Doido é uma ratazana que vive lá nas florestas e que se alimenta de cajus, espero eu, que seja de cajus e aquela coisa toda que...
Muito bem.
Que aparece lá.
Ok, e em que contexto é que se dá este encontro com este pitisco, Carlos?
Pronto, fui visitar uma ilhota lá, uhum, dos Bijacós, uhum, Canhabac, e vi os miúdos com uma série de animais que tinham apanhado, de Joaquim Doidos, que na altura ainda não sabia o que era.
Sim.
Uma série de ratos pendurados, vá. E perguntei lá ao guia que estava comigo. E ele disse-me, pá, isto é o Joaquim Doido, é uma iguaria, eles apanham isto aqui e depois vendem e é comercializado nos restaurantes e nas tascas, uhum, que eles têm. E têm que experimentar, não sei o quê, ali eles não confeccionavam. Depois, quando regressei à ilha principal... lá num tasco, perguntei se tinham o Joaquim Doido para experimentar.
Tu procuraste, corajoso.
Claro, claro. É hábito eu experimentar alguma coisa,
uhum, uhum,
da culinária local.
Muito bem.
E desta vez foi Joaquim Doido.
Olha, e como é que comeste então, Joaquim Doido?
Fui lá parar a uma praia,
sim,
eu ia uma festa, e estava uma senhora a estufar.
Ok.
Sei lá, pá, uns 10 ou 15 Joaquins Doidos, todos partidinhos ali, tudo.
Não.
Mas cheirava muito bem aquilo mesmo.
Sim.
E pronto, lá me sentei, lá serviram um prato bem, uhum, recheado, uhum, de Joaquim Doidos.
Uhum.
E efetivamente aquilo é maravilhoso.
Maravilhoso.
Acompanhado com uma cervejinha ao final da tarde, é impecável.
Muito impecável.
E pronto, foi essa a minha experiência com o Joaquim Doido.
Olha, na Guiné-Bissau, fala-me desta viagem à Guiné-Bissau, assim que aterras. Há uma história muito engraçada, não é? És quase levado para um comício, é isso? Não, há uma história engraçada quando aterras, não é? Que é...
Não é bem engraçada.
Não é bem engraçada. Vamos por partes, então. Estou a baralhar tudo. Que história é essa que aconteceu quando aterras na Guiné-Bissau?
Opa, eu aterro na Guiné-Bissau,
sim,
e fico lá, chego de madrugada,
uhum,
e fico num alojamento quase no centro da Guiné-Bissau. E na manhã seguinte, ou poucas horas depois, ele sai à rua, vem cá abaixo apreciar o andamento da cidade, e mal saio da porta do alojamento, dá-se ali um atropelamento, uma coisa brutal, mas com fraturas expostas.
Ah, que horror!
Uma senhora que tinha sido atropelada.
Sim.
E... uma questão de minutos, vá, um ou dois minutos, para um táxi. O pessoal pega na mulher ao colo e enfia lá para dentro do táxi e nunca mais se vê a mulher. Acabou e a vida continua. Mas foi logo ali um cartão de visitas muito pouco agradável,
Pois.
que nada teve que ver com o resto da
Da
viagem,
viagem. Correu
que
bem
foi
essa viagem à
incrível.
Guiné-Bissau?
Correu muito bem, embora com algumas peripécias.
Pois, o que é que se faz na Guiné-Bissau, Carlos? Temos os
Opa,
bigas, há os bijagós para ver, não é?
pois, o Bijagós,
O arquipélago
grande
dos
parte
bijagós, que é fantástico, não é?
É incrível, é incrível. Grande parte da minha viagem foi passada efetivamente nos Bijagós. Visitei umas 5 ou 6 ilhas. E pronto, e é ali. Tu não, em termos de visita, tu ficas muito pelas tabancas, por conhecer o que é a vida local, que é uma coisa que me chama particularmente a atenção e que traz algum significado ou maior significado à própria viagem. E basicamente não fazes nada de especial. Tu vives com eles, acabas por perceber qual é a dinâmica e imbuir-te ali um bocadinho na coisa. Mas não fazes, além de comer Joaquim Doidos, ao final do dia, não fazes grande coisa.
Aprecias a paisagem, não é? E vês como é que os locais vivem.
Sim, basicamente é isso. As
Pois.
paisagens são incríveis. E as pessoas, melhores ainda.
Pois.
É muito bom, é
Muito
muito
bem.
bom.
Olha, como é que acabas a discursar para as massas num comício político lá na Guiné-Bissau, Carlos?
Bom, então, na viagem, eu tinha um contacto aqui de um conhecido, aqui da zona. E quando cheguei lá, fomos postos em contacto. Eu não fazia a mínima ideia do que me esperava, até que conheci lá o Tó Djaló, um político de Bissau, que me recebeu muito bem. E a uma determinada altura ele disse-me: Olha, eu gostava muito que fosses a uma. Eu fui pouco tempo antes da. Fui há um ano, foi pouco tempo antes das eleições, em plena campanha eleitoral. Ele disse-me: Olha, eu gostava muito de te ter num comício que vou fazer, lá no bairro onde vivo, para o meu povo e não sei o quê. E ele disse: Pronto, vamos lá e tal. Não fazia a mínima ideia do que me esperava. Lá chegámos à rua com imensa gente. A rua fechada e tal,
Sim.
e tinha uma mesinha onde estava sentada a comitiva toda dele, e depois em frente tinha o povo, tinha o público, não sei, pá, umas 100 ou 200 pessoas, não faço ideia. E eu lá me sentei, eu ia-me a dirigir para o público, quando o Tom me disse: Não, espera aí, tu sentas-te aqui, na minha mesa. E pronto, lá estava eu com mais 2 pessoas, lá nos sentamos. E discurso a toda a gente, e não sei o quê,
Sim.
toda a gente fala.
E discurso em quê? Em português? Não.
Eu julgo que algumas partes eram em português.
Ok.
Não me recordo bem, mas algumas seriam em português, mas a maior parte seria em crioulo.
Ok.
E
Se calhar até foste apresentado como o trunfo, o trunfo, não é? Não
provavelmente
é?
ali
Vem aqui, vem
uma
aqui, reparem
investidura, uma
bem.
coisa
Exato.
assim, muito provavelmente, não digo que não, mas lá fazem as apresentações todas,
Sim.
tudo a falar do Tó e tal, e dos projetos, até que ele me diz: Olha, eu gostava que lhe desse umas palavrinhas, e eu disse: Pronto, está bem, o que é que eu vou, sei lá, o que é que eu vou dizer? Eu
Sim.
conheci o rapaz já há 1 ou 2 dias, pouco tinha
Pois.
estado com ele,
Então,
porque
e o
ele
que é que
andava lá a
disseste?
catar a
You...
fama dele. Opa, que
Foste ao
Tó era
microfone e
o
falaste,
candidato,
foi?
claro, claro,
Ih,
que o
caramba.
Tó era
Sim.
o candidato certo e essa coisa toda. E pronto, mas foi muito engraçado, foi um discurso, eu não sei, pá, de dois ou três minutos, mas que estava
Sim.
a repetir sempre a mesma coisa, porque eu não tinha conteúdo nenhum
Pois.
para dar a conhecer ao povo,
Boa, boa.
mas basicamente foi ali pôr o Todd já lá num pedestal e. Mas adiantou de pouco, porque ele não foi eleito,
Não
por
foi
isso
eleito.
não foi assim uma grande ajuda.
Olha, e foste
Efetivamente, era
ovacionado ou
uma
não?
eleição.
Foste ovacionado?
O pessoal ali a aplaudir e tal,
Sim.
mas depois aquilo era uma candidatura para o Parlamento, não era umas eleições locais, era
Ok.
a legislativa ali
Portanto, ele ia
do
ser, ele era
sítio, mas
candidato a deputado,
é deputado,
representante do povo.
sim, é membro do sim, é deputado, um membro do Parlamento, julgo eu, pelo menos, porque depois as informações que te passavam
Sim.
nunca eram muito coincidentes com aquelas que efetivamente vinhas a perceber que eram.
Muito
Mas
engraçado.
pronto, mas
Nunca
foi
era algo
engraçado.
que foi
Foi
algo que
ali.
nunca fizeste isso, pois não? Nunca tinhas feito isso na vida?
Não,
Não.
discursar num comício, não. Nunca tive muito ligado com a política. Nunca fui, apesar de estar
Sim.
habituado por motivos profissionais a falar. Para o povo, nomeadamente no tribunal, mas ali no meio, com um público daqueles e que nunca
Claro que
tinha visto
não.
na vida,
Muito bem.
foi surpresa.
Foi surpresa. Olha, Guiné-Bissau, fizeste Bissau, Bijagós, tiveste a oportunidade de viajar pelo país.
Não, fiz
Bissau e
só
Bijagós.
Bissau e Bijagós.
Bijagós, muito
Sim,
bem.
foi pouco mais de uma semana, foram para aí 10 dias, 10
10
ou 11
dias.
dias.
Ok.
Foi muito pouco, fiquei com pena de não conhecer mais, porque julgo que tem muito potencial e está muito subaproveitado,
Ah.
em termos de turismo. Em bom rigor, ainda bem que está, porque acho que vai ser estragado aquele pequeno paraíso.
É um pequenino paraíso, a Guiné-Bissau.
Sim, os Bijagós, essencialmente são um pequenino paraíso. São um pequenino paraíso, aliás, até muito utilizado para as redes de tráfico e as ilhas mais remotas são uma passagem e são utilizadas até para esse
Pois,
fim.
pois. Aquilo é uma malha intrincada de, não é, de pequeninas ilhas, enfim.
Sim, eu não quero estar aqui a dizer um número impreciso, mas eu diria que eram 80 e tal ilhas, se não estou em erro. Acho que é a Guiné que são 80 e tal ilhas.
88 ilhas.
Pois, e pronto, muitas delas são desabitadas, eu julgo que nem 10% serão habitadas. Acaba por ser um paraíso também para essas redes.
Muito bem. Olha, Carlos, como é que nasceu em ti a paixão pelas viagens e esta vontade de viajar? Foi já tarde, não foi?
Foi. Eu comecei, se não estou em erro, a primeira grande viagem. Foi há 10 anos, à volta disso, foi em 2014, que foi a viagem à China.
Uma viagem organizada, não foi?
Pois, foi uma viagem organizada que me deixou um bocadinho insatisfeito, no sentido de que, opa, percebi que não era aquela coisa de seguir um guia, andar ali com tudo muito programadinho, depois levarem-te àqueles mercados para onde te obrigam quase a fazer as compras e para depois receberem a percentagem deles. Pronto, percebi ali que não era essa a minha onda. Apesar de ter gostado muito da viagem em si, essa parte desagradou-me. E a partir desse momento, depois acabo por fazer viagens não organizadas, mochila às costas e vamos lá. E pronto, e muitas delas sozinho, eu não sei, mas 80% das minhas viagens são a solo, até que depois fui fazendo algumas e cheguei a uma paragem de 4 meses,
Pois
que vou para a Ásia.
vais para onde andaste, Carlos?
Olha,
Antes de mais, porquê a Ásia para nesta pausa de 4 meses na tua vida?
Porquê a Ásia? A Ásia tem quanto a mim? Muito provavelmente poderei dizer também algo do género relativamente a outros continentes, mas a Ásia tem quanto a mim uma certa magia, até porque eu diria que em termos de choque cultural, sentir-se-á mais na Ásia do que em qualquer outro continente.
Ok,
Se bem que a
e tu
África também
precisavas
tem
desse
ali.
choque, é isso?
Eu acho piada a esse choque.
Sim.
É isso precisamente que eu acho piada. E entretanto, depois da China, eu acabei por fazer também o Sri Lanka, e acabei por me ou acabou por me fascinar um bocadinho mais ali aquelas zonas.
Ah,
E
ok.
também é inegável porque era a zona mais acessível e em que o orçamento seria mais baixo para fazer
Pois, porque isso
uma viagem desse género.
conta
Pois,
também, não é? Se
contei muito, contei
fôssemos
muito.
alemães ou holandeses, contaria menos,
Pois,
não é?
mas não era o caso, e tive que ter isso em consideração. Se bem que quando fui, vou sem data de
De
regresso,
regresso.
e a ideia seria ser, ou a ideia seria andar por lá, uma volta ao mundo, se calhar até chegar o dinheiro ou acontecer alguma coisa que me fizesse regressar.
Ok, então, mas fizeste 4 meses, já é muito bom. Por onde andaste, Carlos, lá no, na Ásia?
Olha, comecei pela Índia,
Logo assim, para levar uma lambada, não é? Pau!
depois, precisamente a tal questão do choque cultural,
Sim.
foi mesmo pela Índia, porque era um país que até não me dizia muito até àquela data, mas de um momento para o outro comecei a pesquisar alguma coisa dali, e efetivamente cheguei à conclusão que a viagem tinha de começar por ali.
Por ali, ok, muito bem.
E o que é certo é que comecei, na minha opinião, muito bem, porque foi extremamente agradável e uma ótima surpresa
Gostaste da Índia?
a Índia. Muito, muito. Tanto é que voltei, eu não voltei agora recentemente, eu não costumo
Repetir.
repetir países, e a Índia houve aqui uma repetição, porque e espero voltar ainda lá, porque efetivamente aí sim tem uma magia especial.
Muito bem, olha, já vamos falar do resto da Ásia, vamos só, e uma vez que estamos a caminhar aqui para o intervalo, vamos abrir o álbum de viagem. Carlos Moreira Fernandes, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja muito, 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 muito especial?
Bem, não guardo propriamente em casa. Regra geral, andam comigo, que são pulseiras.
Ah, boa.
Em cada, não em todos, até porque não tenho os braços assim tão grandes, ou tão compridos, mas tenho por hábito e oferecem-me também pulseiras, nos sítios onde vou,
E
e
andas com
são, eu
todas?
não, sim, algumas vão-se desfazendo,
Pois.
mas ando, as que se aguentam ainda estão aqui no pulso. Aliás, ainda tenho algumas da Ásia.
Ah, boa.
Tenho aí umas duas ou três,
Ok.
era material bom.
Muito bem. A recordar-te que tens que voltar. Já voltamos para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Curta pausa. Até já.
Saguei.
Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que...
Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o advogado Carlos Moreira Fernandes. Carlos, estávamos a falar da tua viagem de 4 meses à Ásia. Tu fizeste uma pausa na tua vida em 2019. Já nos contaste que foi bom começar esta viagem pelo exotismo asiático na Índia. Também disseste que foi um país que gostaste muito. O que é que te espantou mais na Índia?
Antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa.
Diz.
Eu fiz uma pausa na minha vida.
Então?
Aliás, eu acho que vivi ainda mais do que estaria aqui.
Quando digo a pausa na vida, na vida laboral,
sim,
não é?
Sim,
na, vida, preciso, na vida de penafiel, é isso.
Mas o que me fascinou mais na Índia...
Sim.
Tudo eu acho que tem...
É um apelo constante aos sentidos, não é?
Sim, essencialmente isso, porque a vida ali nas ruas da Índia corre, eu não sei, mas 3 vezes ou 4 vezes a velocidade que corre aqui. Mas desde os cheiros, as pessoas, a gastronomia... Sei lá, tudo tem ali a forma, eu ficava encantado, eu não sei se tens a noção daquele gingar de cabeça que aqueles aceno quando eles tentam responder afirmativamente com a cabeça, que fazem um jeito assim, opa, é indescritível, mas que é... Tem piada até isso quando tu...
É, assim, uma espécie de uma vénia, de uma tímida vénia, é isso?
É, assim, uma coisa, mas que se calhar aqui, se fosse confrontado aqui com esse gesto, tu associarias a uma resposta pela negativa. E lá é precisamente o contrário, é afirmativo quando eles fazem esse gesto é no sentido de fazer uma afirmação,
okay.
Ou de estarem a responder afirmativamente.
Okay.
E logo por aí já é indicativo de quão diferente é a forma como eles estão. É, pronto, lá está, a diferença cultural é
brutal, não é? É significativa.
Foi muito bom.
Por onde andaste na Índia?
Ora... Na Índia, comecei em Mumbai, depois Jaisalmer, o deserto, Jodhpur, Udaipur, a parte do Rajastão, fiz Delhi, não sei se já disse Udaipur, Agra, Varanasi, que é qualquer coisa, e julgo que foram essas.
Okay. Eu tive fizeste o que fazem muitos viajantes, que é alugar uma moto e andar por lá?
Não,
fizeste isso?
Não me atrevi, lá não me atrevi.
Temeste pela tua vida?
Sim. Sim, lá temi mesmo. Aliás, eu fui atropelado, ou semi-atropelado por uma moto.
Ah, onde foi?
Lá no, sim, numa ruela, se não estou em erro, de Udaipur.
Ok.
Lá tenho essa peripécia. Tenho também uma em que fui atacado por uma vaca na rua.
Como assim? Atacado por uma vaca?
Sim, ela investiu sobre mim.
Uhum.
Eu ia distraído.
E na Índia não se pode fazer nada, não é? Porque a vaca tem sempre razão.
Sim.
Ou estavas numa região islâmica?
Não. Estava em... Jodhpur, se não estou em erro.
Uhum. Então, o que é que aconteceu?
Eu ia distraído com o telemóvel no Google Maps, ou se não estou em erro, era no Google Maps, o trajeto para ir lá ver um pôr do sol, e coloquei-me no caminho da vaca, e ela lá deve ter sentido alguma pressão ou alguma coisa e acabou por investir. Foi uma coisa ligeira, completamente ligeira. Eu afastei-me e foi mais ou menos tranquilo, embora toda a gente, e depois toda a gente formou ali tipo aquela curiosidade, não é? Perceberam-se da situação e ali um burburinho logo, mas foi uma coisa tranquila, segui logo o caminho que estava. e fui lá ver o pôr do sol.
Ainda bem, porque não se pode maltratar vacas, não é, na Índia, porque é considerado um animal sagrado. Ai de ti que, te virasses só o bicho, caramba, ficavas logo ali.
Eu fui vítima.
Olha, é fácil circular na Índia?
Sim, eu diria que sim. Sim,
mas desde que sejam eles a conduzir, circular. Não é?
Pois, mas fácil a circular dentro das cidades ou estás-te a referir a
dentro das cidades?
A viagens. Sim. É. Tens os tuk-tuks, de uma forma geral.
Pois.
Eu diria que é bastante simples.
E nos passeios é fácil também?
Não. E
pois.
Lá está. Por esse motivo eu fui atropelado. Atropelado, isto é. Calcou o pé ou veio contra mim, qualquer coisa. Eu estava no passeio distraído, porque ali tens que andar com os sentidos todos apuradíssimo. Se não forem pessoas, são motas ou vacas ou qualquer coisa do género.
Pois.
E efetivamente não há regras ali. Ali é um por um e todos contra todos. É muito agressivo. Nesse aspecto é muito agressivo, mas é simples. Pronto, lá tens que ter os teus cuidados, mas acaba por ser simples.
Ok. Pronto, então nessa viagem de 4 meses, Índia, não é?
Índia, depois subi ao Nepal.
Uhum. Já é mais calmo, regresso, não é? Apesar de ser também um país...
Já é um bocadinho mais calmo, embora também seja algo agitado.
Uhum.
Não tanto quanto a Índia. Mas é mais calmo um bocadito.
Pois.
E ali em Pokhara, aquela zona do lago, é mais tranquilinho.
Uhum.
Um bocadinho, dá para relaxar um bocadinho da agitação da Índia.
Ok. Olha, e é verdade aquela coisa que dizem que quando se anda no Nepal está-se sempre a ver os Himalaias?
Sim.
É?
Sim.
Uau!
Tu olhas, tendo uma vista ligeiramente desafogada, tens lá sempre os Himalaias a deitar-te o olho.
Incrível, não é?
Sim, e é muito bonito, por acaso é muito bonito. Eu não subi, fiz só um pequeno trekking na base dos Himalaias,
uhum.
Mas ficou essa por fazer.
Então?
Hoje arrependo-me, mas lá está, não gosto de repetir e não valerá assim tanto a pena, digo eu,
uhum.
para subir.
Quem sabe um dia, então não podes dizer
sim,
que não é?
Quem sabe, poderá,
quem sabe?
Lá está, eu nunca digo que não,
claro.
Mas não é pelo menos uma prioridade.
Pois.
Para já.
Para já. Olha, e depois do Nepal?
Depois do Nepal voltei à Índia, a ideia era ficar na Índia mais uns 20 dias ou 30, mas não pude e tive que sair da Índia, fui para a Tailândia, na Tailândia estive lá, já não me recordo, mas pá, uns 20 dias também,
uhum.
E depois para Laos, o Camboja, Vietnã, Myanmar, Indonésia a seguir,
okay.
Depois Myanmar e terminei nas Filipinas.
Muito bem, portanto fizeste ali todo o Sudeste Asiático, é incrível.
Sim, parte, sim. E foi muito bom. Depois acabei por regressar mais cedo eventualmente do que estava à espera, mas... E foi... terminou mais ou menos quando, não que tenha tido que ver com isso,
uhum.
Mas a viagem terminou mais ou menos quando começou a estourar
a pandemia.
A pandemia, exatamente.
Portanto, não te sentiste arrependido, portanto, mais cedo ou mais tarde, tu irias ter que voltar, não,
porque,
não é?
Exatamente, iria ter que voltar, ou então não voltaria, não é?
Pois, ou então ficavas lá, não é?
Houve uma altura em que não havia circulação, não havia possibilidade de regressar.
Pois.
Mas não foi o caso e acabei por voltar.
Ok. Boa, então deste então por terminada essa viagem de 4 meses pela Ásia e que começou então na Índia. Olha, vamos falar da tua viagem pela chamada Ring Road, aquela estrada que circunda toda a Islândia.
Uhum.
É um país espetacular, não é?
Sim, Sim, é muito bom também, num registro completamente diferente
isso.
Da Ásia.
Onde não há, ali não há tantas pessoas, ou diria, não há quase pessoas, não é? Na Islândia.
Quantos quilómetros e quilómetros.
E não se vê viva alma.
Uma única alma, exatamente.
Pois.
Vês lá os animais, os cavalos e as ovelhas. Mas não vês quase pessoas e casas, vês ali uma ou outra perdida no meio das montanhas.
Mas, tu viajaste numa autocaravana, não foi?
Sim, numa campervan, uma carrinha adaptada. Sim. Com poucas condições, vá lá, mas era o suficiente para dar aquela volta. Foram 4 ou 5 dias, se não estou em erro.
Mas achei que fosse mais tempo.
Foi muito curto. Foi muito curto esse. Se não estou em erro, foram 4, 5.
Ok. Viste auroras boreais?
Não.
Ah!
Vou ter que lá voltar.
Pronto.
Aqui, um contrassenso, mas vou ter que lá voltar a um país vizinho. Porque efetivamente era um dos objetivos, embora na altura em que fui não era a altura em que surgiam as auroras, era muito pouco provável. Mas ficou esse plano por cumprir.
Então, força! Portanto,
agora vai ter que ser.
Muito
bem.
Ser,
já esteve mais longe, vai. Mas...
Olha, o que é mais espantoso na Islândia, Carlos? São aquelas paisagens que se assemelham quase a, não sei, a paisagens do fim do mundo?
Pois... Lá está, eu acho que isso, as paisagens efetivamente são a grande mais-valia
da Islândia,
da ilha, não é? Até porque em termos de pessoas, tu não tens ali grande contacto, a não ser em Reykjavik, e o meu contacto com pessoas durante a viagem foi muito pouco ou quase nenhum, à exceção de um ou outro sítio onde parava para abastecer ou para comprar alguma comida, alguma coisa assim necessário, porque caso contrário não era, o contacto com pessoas não foi muito, não consigo sequer fazer um juízo de valor relativamente à população.
Pois.
Mas efetivamente o cartão de visita são as paisagens, são a natureza ali mesmo, depois veres as montanhas e lá os cavalos a correr e as ovelhas ao lado do teu carro, é uma coisa engraçada. É engraçado, e aquelas águas termais também.
Tomaste banho naquelas águas quentes?
Sim.
Uau!
Na Blue Lagoon, se não estou em erro. E depois em qualquer sítio, mesmo nos sítios onde paravas para tomar um duche e não sei o quê, tinhas a água toda lá, é água vulcânica, não é?
Pois.
E saías lá sempre com aquele cheirinho de enxofre, aquela coisa muito...
Saíste lá muito com a pele agradável. Lisinha, foi?
Sim, claro, foi um tratamento, eu rejuvenesci ali, não sei, mas...
Faz bem à pele,
quando
não é?
Quando eu entrei no avião, não me queriam deixar embarcar sozinho, porque vinha tão jovem, que pensaram que era melhor.
Disseram que eras o irmão mais novo da pessoa que estava na fotografia do passaporte, é isso?
Quase.
Muito bem, mas olha, para quem nos ouve e está a pensar fazer também a Ring Road na Islândia, há muitos pontos de apoio ao viajante, não há? Apesar de não haver,
sim.
Apesar de não haver cidades, nem haver muita gente, não é?
Há uma infraestrutura ali bastante adequada e tens, sei lá, à beira da estrada, em muitos sítios, tens uns parquezinhos para fazer as refeições, tens com casas de banho, com tudo, tens parques de campismo espalhados onde podes parar a caravana e tens o duche, tens ali uma infraestrutura porreira Julgo que não, na altura não era nada de extraordinário, era uma coisa praticamente simbólica que tu pagavas e era o suficiente para passares ali um bocadinho.
Muito bem. Ir à Islândia ver as paisagens é algo que toda a gente deve fazer. Foi também pelas paisagens que foste ao Uzbequistão e ao Quirguistão, Carlos?
Também. Embora aí já tivesse alguma componente no aspecto
cultural
da população. Sim, cultural também, porque eu tinha visto, eu não aprofundo muito quando tenciono viajar, até porque depois, por muito que elabore e que planeie, saem-me sempre furados os planos, por isso já deixei de pesquisar, vejo o básico e defino mais ou menos por linhas, por altas linhas.
O que é que queres fazer e ver, não é?
O que quero fazer e tal, e se der muito bem, se der, opa, paciência, há outras coisas que consigo ver. E ali tinha mais ou menos o trajeto previsto e
ali,
tal.
Ali, Uzbequistão e Quirguistão.
Exatamente, eu fiz primeiro uma semana no Uzbequistão e outra no Quirguistão, e tinha mais ou menos planeado, e foi essencialmente pela história. Temos ali
riquíssima,
a Rota da Seda,
não é?
Exatamente, que é, pronto, é o que é, é uma... A grande mais-valia, julgo eu, pelo menos do Uzbequistão,
pois,
a parte histórica.
Aqueles países estão cheios de, enfim, não sei se será a melhor imagem, mas estações de serviço, não é? Do comércio entre o Oriente e o Ocidente,
sim,
não
exatamente,
é?
Exatamente, eram principais, se não estou em erro, era Samarcanda, Uzbequistão, que é um dos principais pontos de... Ou era um dos principais pontos de comércio.
Muito posto comercial, não é?
Exatamente.
E hoje em dia estão cheios de testemunhos arquitetónicos e paisagísticos desse período, não é?
Sim, ainda desse período. Aquelas cúpulas azuladas que se vêem por lá, pronto, ainda são dessa
são dessa testemunhos altura. Dessa época, não é?
São, exatamente, que eu não sabia e fiquei a saber lá.
Uh-huh.
Elas são azuis ao longe, como aquilo é deserto, para se identificar no meio da areia do deserto.
Ok. E portanto, podemos dizer que são os neons da antiguidade.
Basicamente.
Não é?
Basicamente. Basicamente era isso, exatamente.
Sim, aliás, é um princípio que norteia toda a arquitetura religiosa, não é? Aqui no Ocidente faziam-se catedrais também, um cimo de colinas, com a cruz lá no alto, para que toda a gente pudesse ver, não é?
Exatamente. Exatamente.
Portanto,
exatamente.
O princípio não muda. Nós achamos que somos muito diferentes uns dos outros, mas isso é tudo treta, não é? Somos todos iguais.
Eu julgo que sim.
É, não é?
A base. Acaba por ser comum a qualquer uma das religiões, embora depois com algumas distinções entre elas, mas a base eu diria que é muito comum.
Pois há formas diferentes de viver a fé e aí já é com cada um. Sim. Aí a gente já não se mete, não é?
Não, aí cada um sabe de si.
Exato. Olha, Carlos, temos que avançar. Havia muito mais para falar. Tenho imensa pena não termos falado mais do Uzbequistão e do Quirguistão, mas temos que fazer check-out. Vamos embora?
Sim,
vamos lá. Então, vou pedir-te
vamos
para
lá.
Completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
Ora, na minha mala não pode falhar a máquina fotográfica.
Ok, tens um dedo nervoso? Disparas muito ou não?
Sim,
bastante.
Muitas, em algumas situações mais até do que seria expectável.
Ok.
Mas, um bocadinho de exagero, mas pode-se dizer que sim.
Pois, e hoje pode-se, não é? Sim. Porque não há rolos, portanto...
Pois, hoje é...
É fácil.
Limites, não há limites.
Não há limites. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje...
Isso é difícil, embora eu acho que vou ter que dizer a Guiné-Bissau.
A Guiné.
Por tudo o que foi, sim, por
pois.
Tudo. A do Quirguistão também foi um bocadinho, mas a Guiné eu acho que supera qualquer uma das outras.
Ok, um atropelo, um comício e...
Opa, houve muitas coisas, houve picadas de raia.
Picadas de raia?
Uma coisa louca. Sim, uma das pessoas que estava a viajar comigo foi picada. por uma raia ao sair da praia. Toda a gente nos dizia que aquela praia era impecável, mas nunca ninguém tinha dito para termos cuidado com as raias. E pronto, foi a picadela da raia, depois saiu virem dois ou três guineenses, uhum. E um deles agarrar-se ao pé e começar a chupar o pé, a sugar o pé para tirar o espigão ou qualquer coisa.
Assim, sem mais nem menos, sem dizer, sem pedir. Mais nem menos, sem pedir licença. Nada. Chegou lá, agarrou-se ao pé e começou a chupar o...
Basicamente foi isso, basicamente foi isso. Opa, uma coisa só ali. Por ter todas estas peripécias, sim. E por ser repleta de peripécias, uhum. Tem que ser a Guiné, efetivamente.
Muito bem.
Tem que ser a Guiné.
O carimbo do passaporte ou o visto mais difícil de obter?
Olha, eu acho que não houve nenhum que tivesse tido propriamente dificuldade, uhum. À exceção, se calhar, da Índia, da primeira vez que eu à Índia, nos 4 meses que estive lá, uhum. Que poderiam pôr em risco toda a viagem, porque eu fiz um e-visa, o visa à chegada, o visto, uhum. À chegada, uhum. E tu tinhas que preencher uma morada lá na Índia, e eu quando preenchi aqui, fui ao Booking e vi um hotel qualquer, e pus o nome, a morada e tal, mas nunca mais me lembrei que quando chegasse lá teria que preencher com a mesma informação.
Ok.
E estás a preencher lá aquele, um boletim que te entregam à chegada com a informação, e pediam também a morada do hotel, o telefone, isso, uhum, tudo, uhum. E eu não fazia a mínima ideia qual era o hotel que eu tinha indicado, até porque eu não tinha nada marcado, não tinha uma única noite marcada em hotéis, não tinha alojamento ainda, e vi-me ali à rasca para entrar. Eu julgo que tive para aí uma hora na imigração para entrar, porque lá o guarda não me queria dar o visto, não me queria deixar entrar e queria-me deportar antes mesmo de começar a aventura, mas depois lá consegui dar a volta ao homem,
ai, ai.
E ele deu-me o visto e deixou-me entrar.
Muito bem. Olha, a recordação de viagem mais cara?
Recordação de viagem. Eu não tenho por hábito comprar recordações,
sim.
Ou se comprar é uma coisa simbólica, mas não se pode dizer que seja uma recordação. No Vietnã, comprei, precisava de, e estava relacionado com o meu regresso, precisava de estudar para fazer um exame, e acabei por comprar lá um portátil segunda, terceira ou quarta mão.
Passaste no exame?
Provavelmente, e passei no exame.
Pronto, sim. Então valeu a pena?
Valeu, foi um ótimo investimento.
Boa, boa. Olha, a refeição mais estranha qual foi? Foi Joaquim Doido, na Guiné?
Sim, sem
muito
dúvida.
Bem, então deixamos essa para os nossos ouvintes que só agora começaram a ouvir, para irem depois ao podcast e à primeira parte ouvir. Aliás, é logo no arranque em que explicamos o que é um Joaquim Doido.
Para começar em grande.
Em começando.
Literalmente em grande.
Literalmente em grande. Olha, gostava de viajar com?
Eu acho que era engraçado fazer uma viagem deste género com os meus pais,
uhum.
Com os meus filhos, no caso, quando vier a ter, e mostrar-lhes um bocadinho daquilo que faço quando ando por lá, que eles ficam super alarmados e super preocupados.
É só uma pessoa de mochila às costas a visitar o mundo,
lá está,
não é?
Lá está, não é? Exatamente a mesma, mas gostava de fazer uma com eles para que lhes pudesse explicar.
Boa. Então, olha, venha de lá esse programa e boa viagem com os teus pais, Carlos.
Vamos a ver se eles aceitavam.
Aceitam. Olha,
acho que era pouco provável.
Diz-me. Música, agora que chegamos ao fim. O que é que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo? Vamos viajar, não é? Para onde?
Vamos viajar para o Quirguistão. E isto é uma música que surgiu em plena viagem.
Uhum.
E é de um senhor que se chama Bekshan Temirkan.
Ok.
E a música é Madam. Pronto, surgiu ali com um grupo de pessoas que conheci,
uhum.
No Quirguistão, e marcou a viagem do Quirguistão.
E vai agitar este fecho, porque é bem agitada esta música. Vamos lá,
vai,
então.
Vai.
Carlos Moreira Fernandes, muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado e...
Obrigado pelo convite.
Madame de Beksan Termikan, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens.